para todos, dia 17 de fevereiro. Reunião será realizada dia 18/2/2020, terça-feira, 8h30, plenário da Câmara. Projetos na ordem conforme protocolo. CMs 1, 2, 3, 4, veto ao CM 93, 5, 6 e 7. Projetos de lei 1, 2, 3, 4, 5, 6, PLC 1, 46 de 2019, 54 de 2019, 121 de 2019, 139 de 2019, 143 de 2019, 146 de 2019, 152 de 2019, 154 de 2019 e 036 de 2019. E a pauta será discutida por nós aqui, do que nós pretendemos colocar em discussão. A ata anterior, de número 2 de 2020, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes. Vereadores Ederson Fernando Spora, Liliane Maria Dal Moro, Lorival Evelino dos Santos Silveira, Antônio Marcos Schaefer, Ildo Paulo Salve, Antônio Nilson José Duarte, Valdir Sérgio Guiche. Assessores Jurema Dalpia Marques, Mona Lisa Oliveira da Silva, Jairo Antônio Valer, Carlos André Nunes e Mário André Mário Martinelli. Assessor Jurídico Gustavo Heinen. Assessores de imprensa, Carolina Gasparotto. Assessores de comissões, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Presidindo a reunião, o vereador Guiche, a pedido da assessoria do vereador Hans, deixará para discussão na próxima o veto do CM93. Vereadores discutiram os projetos do mesmo assunto dos vereadores. Os vereadores discutiram os projetos de mesmo assunto dos vereadores e o do Equinipox. Acho que é interessante só colocar quais são eles, tá? Destaque. Eu do parque o nome, né? Só listar quais são os números deles. Guiche sugere. Acho que Gui. SCH. Guiche. SCH, né? Tá certo. Sugere que o vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, decida junto ao jurídico qual dos dois projetos será votado. Referente ao CM002, que dispõe sobre a criação da creche para idosos no âmbito do município, Éder pede mais tempo para estudar o projeto. CM004, institui a semana de sensibilização à doação de órgãos e tecidos e construção da cultura doadora. Éder verificará sobre a existência de um projeto semelhante. Todos os projetos que estavam na pauta da reunião ficaram com o vereador Éder e nenhum deles foi liberado para votação. De outra banda, o presidente da Câmara, Lorival, informa que o plano diretor teria prazo para apresentação de emendas e também para ir à votação. Sem mais assuntos para tratar, o vereador Guiche deu por fim a reunião e assim a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Só esse complemento dos projetos ali, mas eu coloco a ata em votação com essa alteração. Favoráveis? Tá, eu me abstenho da votação, não estava aqui na reunião. Então segue aprovada a ata anterior. Quanto ao CM93, especificamente, senhores, ele está em poder do meu gabinete e a gente está fazendo a mensagem de defesa da derrubada do veto. Tá? Então ele volta para discussão na próxima reunião nossa. Pelo que eu vi, também houve uma alteração, vereador Guiche, a respeito das reuniões das comissões, certo? É para ser às terças?
A ideia era voltar a discutir o plano diretor, mas eu acho que enquanto ele deu um prazo até dia 3, apresentar as emendas, a partir dali, então, nós voltaríamos a se encontrar às quintas para discutir o plano diretor.
Entendi.
É que ele deu prazo, né? Porque aqui nós temos, acho que trabalhando agindo com democracia. Ele falou uma coisa, mas não pediu, nem botei votação no plenário para ver se os demais vereadores estão de acordo. Então, acho que essa pauta é importante puxar novamente, né? E acho que o próprio presidente, já que ele está aí também na reunião, ele pode colocar, no caso, né, no plenário, mas de acordo com o que nós estávamos debatendo na reunião há pouco aí, como presidente pediu para cumprir o plano diretor, que tem que ser cumprido, né? Então, dentro do plano diretor, dentro do caso aí também do nosso regimento interno, aí automaticamente possa ser apresentado emenda, então, até antes da sessão.
Enfim, a respeito da discussão do plano diretor e as emendas, como tem emendas que já foram propostas pelo vereador Mozart, pela prefeitura, se não me falha a memória, o Rambo também apresentou umas emendas, tem outras. Outros vereadores que apresentaram uma aqui, uma ali, eu acho que era interessante a gente fazer a reunião na quinta-feira, pelo menos, para desde já tocar pelo menos as emendas.
Bom dia para todos aí. A respeito do plano diretor, veio, ele foi arquivado ano passado com base no artigo 123 do Regimento Interno.
Tá.
E o parágrafo único desse artigo diz que o autor da proposição pode, por pedido simples, desarquivar o projeto. E é o que aconteceu, o executivo mandou para cá um pedido de desarquivamento, o projeto foi desarquivado. Eu solicitei para a Cláudia, que enviou, não sei se vocês receberam, solicitei para a Secretaria-Geral que enviasse um e-mail para todos os gabinetes, questionando os vereadores acerca das emendas, que quem teria interesse que as emendas fossem, tivessem a continuidade, tivessem valendo ainda, manifestassem através daquele e-mail, simplesmente, ó, minha emenda eu quero que seja desarquivada, ou a emenda tal não precisa, que com isso a gente fica capaz de conseguir fazer uma seleção de alguma coisa que já caia fora. Então, se cada gabinete pudesse fazer isso, pudesse analisar qual é a emenda que quer que permaneça, ou se quer que permaneçam todas, ao menos responder o e-mail, deve ter sido repassado na semana passada isso daí.
Tá nesse sentido, Lorival, o desarquivamento das emendas do Mozart. Desarquiva, não. Fica as emendas do Mozart valendo, então. Fica para ter a resposta para frente, então. Beleza. Então a gente... Sugestão. Se pudermos nos reunir aí para discutirmos as emendas, que eu sei que a prefeitura tem algumas, o Rambo, se não me falha a memória, eu vi que já tem uma. Tem outros vereadores que vão apresentar ainda. Mas eu acho que é importante. Nós podemos até definir na próxima semana e tal, mas eu achava importante discutir. Porque o plano diretor, ele tem que ser votado. Pode ser favorável, pode ser contrário, mas tá, a cada 10 anos tem que ser feito. Então... vai chegar o momento de votar. Enfim, não sei se vocês querem manter essa reunião na quinta agora de manhã para a gente ver essas emendas da prefeitura. Vem a resposta do Mozart. Tá? Tá desarquivada? Tá. Acho interessante. Então quinta-feira podemos nos reunir para tratar.
Eu vou estar aí, eu vou viajar. Depois vou estar aqui. Chegadão agora, carnaval.
Para a gente tratar nessa ou na outra?
Na outra quinta, na terça não vai ter reunião, vai ter na outra quinta reunião.
Vai ter sessão da Câmara?
Mas na quinta de manhã nós se reunimos para discutir os projetos. É.
Daí não vai ter a nossa habitual. Não, vou fazer o seguinte então, deixamos para... vai ser divertido, né?
Sim, tem análise dos vetos aí também, tem prazo, né?
É. Mas o veto ele vai voltar na próxima sessão.
Tem que abrir o olho com o prazo.
Tranquilo.
É considerado a abertura do prazo no primeiro dia da volta do recesso. Então esse é o primeiro dia. Dali em diante a gente tem 30 dias.
30 dias, né? Não, mas tá tranquilo.
É um veto no projeto do Hans.
Certo.
O veto é o projeto já está na ordem para quinta que vem. Eles têm que ir para a hora do dia, para outra quinta-feira.
O veto sim, para a próxima sessão, sim. Tranquilo. Eu já tenho boa parte da defesa pronta. Podemos votar, eu não sei se o líder de governo tem algum projeto em específico que gostaria de tratar.
Tem um projeto que está entrando hoje, a maioria não tem cópia, né? Quem sabe...
Entrando hoje? Deixa bem. Eu vou dar um recado aqui para o proponente, já aproveitando que o Lorival está aqui. Ele apresentou o projeto de lei CM número
2. É um dinheiro que vem do governo.
Projeto de lei CM número 004-04 de 2020 institui a semana de sensibilização à doação de órgãos e tecidos e construção da cultura doadora. O que acontece, Lorival? Tem o projeto de lei CM número 26 do 13 de 2007 e o 64 do 2 de 2010. Os dois tratam do mesmo tema, eles viraram leis no município de Lajeado. Eu sugiro, se o senhor quiser dar uma verificada nesses... Eu peguei os projetos originais, mas eles viraram leis, porque o seu projeto de lei ele não revoga lei alguma. Nós vamos ter uma duplicidade. Isso, mas é que já existe. É um projeto de lei do Klaus, né? E eles coincidem no tema. É lá em 2007 que foi proposto isso, né? Então, se puder dar uma... Posso deixar contigo? Tá. Então fica o projeto de lei CM número 004 e esses outros com o vereador Lorival. Os projetos, eles estão ali, são os originais lá de 2007, 2010, Lorival. Por uma questão de organização, a gente pediu os originais para a secretaria. No caso da devolução dos projetos, serem diretamente à secretaria daí. Ok? Tu tens o número, é 26? Traço, é 26 de 2007? 64 de 2010, esses ficam com o Lorival, são projetos antigos. Tá. Ele entrou. Cadê o Guiche? Tá. Não existe, então, algum projeto específico aí para ser colocado em discussão, né? Os projetos demais estão aonde? Estão aqui? Então, você tem projetos contigo? Tá. ...061 de 2017, a respeito de doação de órgãos. Eu não sei se virou lei, né? Tem que dar uma olhada nisso aí. 2007 e 2010. Isso, daqui a pouco tem uma compilação deles, né, Lorival? Daqui a pouco tem uma compilação de todos, né? Se transformar numa coisa só.
Ele tem prazo, né?
Obrigado. Pessoal, a respeito dos projetos de lei que foram comentados que tem duplicidade, que é o do vereador Knipoff e o do vereador Salve, tem o projeto de lei CM, então, número 001, que o Knipoff apresentou, para nominar de Parque Ney Santos Arruda, Parque da Orla do Taquari. E o do vereador Salve, Gustavo, doutor, projeto de lei que dá nome para o parque, tem preferência de votação o projeto que foi apresentado primeiro, no caso do vereador Sérgio Luiz Lepoff. Se esse for votado favorável, o outro projeto automaticamente perde o objeto, né? Ele deixa de ser votado. Eu não sei se existe algum motivo, se algum dos senhores gostariam de debater mais a respeito desse projeto. Ele é bastante simples, né? Ele dá um nome para o parque. E
eu acho que nós podemos votar ele na hora do dia.
Acho que já poderíamos liberar ele, né, para votar a votação.
Sim.
Ele tem tanto o projeto de lei, tem a mensagem justificativa, que acompanha, né? Eu não estou com o projeto original aqui.
Esse do parque aí tem que dar uma olhada bem na lei orgânica, na questão de protocolo aos projetos, né? Aí era bom.
Pelo que consta, o do vereador que imposto foi protocolado primeiro, na hora da cronológica.
Não, o que o Salve está levantando e eu não cheguei a olhar é a questão de protocolar no recesso.
É.
Tem alguma coisa na lei orgânica ou o regimento ali, mano? Tem que dar uma olhadinha nisso aí.
Eu me lembro o que ele falou na sessão. O que ele diz é que nunca se usou na casa de protocolar projeto em recesso. Agora,
mas se não tiver escrito,
exato.
Tem que ter escrito em algum lugar.
Não tem nada a respeito disso.
Não tem nada a respeito disso. Vedando protocolo no recesso. Nunca foi feito, mas não tem nada que vede que seja protocolado em recesso.
Só levantei a questão para não ter dúvida em relação a explicar para o vereador.
Até porque a secretaria permanece aberta. O que não acontece durante o recesso são prazos e sessões, né? E, inclusive, o regimento e a lei orgânica ordena que se faça uma comissão especial de vereadores para que a casa não pare, né? Uma comissão especial que continue atendendo durante o recesso. A dúvida do Salve, pelo que eu recordo no projeto aí, era sobre a legalidade do projeto apresentado pelo CNIPOF em função da assinatura do presidente da Associação dos Moradores do bairro.
Por quê?
Essa era a dúvida dele, dizendo que o CNIPOF não estaria de acordo com o que regra aí. Então a análise seria essa a ser feita aí.
Ah, tá. Mas aí tem que esclarecer bem, né?
já chegar pronto, né? Para não dar discussão, né?
Tá. É...
Segundo ele...
Só um momentinho, eu entendo o que se refere.
É.
O vereador Quiripós pegou o ok da Associação de Moradores do bairro Praia. Eu acho que seria conveniente, pela não existência do bairro Praia, ou não ter um limite físico, o vereador Quiripós conseguir daqui a pouco também a assinatura do presidente da Associação de Moradores do bairro Centro, de maneira complementar. Eu entendo que o bairro, ela não tem uma delimitação, o bairro Praia. Não diz que é até aqui, até lá. A associação existe. Não dá para dizer que o bairro Praia não tenha ingerência sobre aquilo. Também tem. Só que eu não sei o quanto que tem uma linha que diz da onde até onde, que é os domínios da Associação de Moradores. Daqui a pouco a UAMBLA tem a resposta para isso. Né? De qual o zoneamento que é delimitado, porque a gente tem mais associações do que bairros, de fato, no nosso município. Tem, se não falha a memória, são 32 associações para 28 bairros. Oi? 33? Aumentou, então. Vamos fazer o seguinte, então, quanto a esse projeto, sugestão. Eu acho que é importante a gente pedir a... Eu não sei se é o executivo, acho que seria a UAMBLA mesmo, a União da Associação de Moradores, né?
Centro de Apoio.
Centro de Apoio agora, né?
Bom dia.
Bom dia. Se está contemplado dentro do bairro Praia, e também eu peço que seja comentado, então, com a assessoria do vereador Quiripós, a respeito da possibilidade de pegar a assinatura do presidente do Associação de Moradores do Centro. Né, verificar se isso é necessário. E aí, pode falar?
Saúde. Bom dia. Eu fui presidente da Associação de Moradores do São José. Certo. Centro eu conheço muito bem, vivo aqui quase toda a vida, agora que estou fora. Tem três associações, como vocês mesmos falaram. Para quem conhece, sabe que Praia é parte da bacia do Arroio Encantado, que é aquela ponta lá. Aqui no São José, especificamente a Associação de São José. E a Associação do Centro congrega, além do centro restante todo, que inclusive a bacia do Arroio do Engenho, o resto todo do centro, inclusive as duas associações. Mas as duas associações, São José e Praia, não têm, né? Não tem, vamos dizer, gerência, não tem influência sobre essas duas, tá, sobre as outras áreas, a não ser a dela. Tipo, alguém do São José não pode legitimar em cima da Praia, ou vice-versa, ou do resto do centro.
Enfim, só para a gente agilizar, então, tanto o CM número 1 quanto o CM número 3, eles têm essas dúvidas a respeito dessa situação, tá? Todos os dois, eles dão nomes de pessoas. E pela nota 7955, tem que ter o ok da Associação de Moradores de Bairro. O Sérgio Quiripós pegou do bairro Praia e o vereador Salve não trouxe assinatura de associação. Não tem? Então tem que pegar. Então só que se resolva essa questão antes da gente colocar em votação, certo? Peço às comissões que avisem os dois proponentes dessa situação.
Isso.
É, mas pela legislação, 7955 é o presidente da Associação de Moradores, não é o Centro Histórico.
É interessante as comissões esclarecer para não gerar dúvida na votação.
Isso. Para não ter problema. Então fica tanto o CM número 1 quanto o CM número 3 com essa diligência junto aos próprios proponentes. E peço para que a União de Apoio às Associações de Moradores, a antiga UAMBLA, se posiciona cerca da área geográfica que corresponde à Associação de Moradores do bairro São José, do Praia e do Centro. E aí a gente vai conseguir ter um trabalho mais assertivo. Pode ser, gente? Definido assim, então. CM número 002, proponente Hernani Teixeira da Silva, dispõe sobre a criação da creche para idosos no âmbito do município de Lajeado. Jurídico já deu um posicionamento? Vocês Podemos deixar com o nosso jurídico para que tenha um posicionamento formal a respeito da matéria?
Uma sugestão, pelo que eu vi aqui sobre o projeto. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias pelo órgão 11, Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, rubrica tal, código tal, assistência social. Não seria interessante chamar o secretário para falar a respeito aqui? Secretário?
Ou alguém com experiência no tema?
Eu até vou dar minha opinião, né? Isso é geral, não.
Só fica gravado, vereador.
Todos os vereadores sabem, né, independente desse projeto ou outros que vão vir, né, que projeto de vereador não pode tirar e nem gerar despesa. Aí fica aí com o jurídico que aparecer. Né?
Vamos pegar então um parecer por escrito.
Outra questão, se não está no plurim anual, nem na lei de diretrizes, não é possível.
A minha preocupação é essa, entendeu? Da questão da despesa. Seria um projeto para ser validado, teria que ser abotoado com o executivo. Sou pena de...
Não, 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 não.
Tranquilo. Tá. Chegou agora os projetos originais, eu estou passando para o proponente, para o Lorival, então o TM número 004, que é o que a gente tinha conversado.
Já analisei, tem o projeto... Acho que é o meu. Tem um que se trata só de doação de sangue. O outro é quase parecido com o meu, do Márcio Costa.
Isso. Então, o que eu estava comentando é que daqui a pouco daria para fazer um compêndio.
Podemos fazer dos três um?
Acho que tem mais um. A Carolina estava comentando, né? De 2017, 61 de 2017. Talvez tenha mais um para incluir ele nesse.
Nós temos o 64 de 2010.
O 4 fica com o Lorival. Creche com idoso fica com o jurídico para dar o posicionamento. Eu vou pegar agora os projetos do executivo. Tem mais um aqui do Hernani Teixeira da Silva. É o CM número 6. Ele entrou no dia 11. Dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pelas concessionárias do serviço de água de válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar, para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Lajado e da outras providências.
O jurídico.
Jurídico para dar posicionamento? Pode ser? Tá, fica com o jurídico CM número 006 do proponente Hernani Teixeira da Silva. Tá. Vamos aos projetos do executivo. Projeto de lei número 01. Eu não sei. De novo, eu não. Com o jurídico. A gente tem uma sequência de projetos que são os desarquivados. Eu não sei se nós damos preferência àqueles, os desarquivados. Teria preferência? Para efeito de contagem de tempo, para nós é a mesma questão, tá? Os dois, eles entraram esse ano, tá? Não é problema, mas eu entendo que... Você deixou achar aqui. Meio bagunçada a brincadeira aqui. Bom, tem o projeto de lei número 46-03 de 2019, talvez seja um dos mais antigos. O projeto de lei número 46, ele autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas de estacionamento na prestação de serviço e fornecimento de materiais. Esse projeto de lei a gente já tinha avaliado lá atrás.
Não, ainda não.
Também vi que estava misturado aqui. Não.
Você me permite, presidente?
É verdade.
Esse projeto, no passado, ele teve parecer, inclusive, da AVAT, se eu não me engano, da assessoria jurídica da AVAT, pela ilegalidade do projeto.
Pela?
Pela ilegalidade do projeto.
Ilegalidade.
Exato.
Bom, de qualquer maneira, então nós vamos ter que votar a ilegalidade dele. O projeto de lei número...
Caso a Comissão de Justiça e Redação assim entenda, né? Acompanhe o parecer que está apresentado aí.
Bom, primeiro de tudo, então, quanto ao projeto PL 46, dia 6 de fevereiro de 2019, tem o pedido do senhor prefeito para desarquivá-lo. Tem o parecer número 10 da AVAT, com relatório, parecer e fundamentos.
AVAT ou AVAT?
AVAT. É, todo mundo sabe a que se refere o chão, onde é que é, esse vem, é lá em conventos. Tem um cidadão que ele construiu 3 sobrados e não botou as referidas garagens. E a prefeitura pretende, ao invés do cidadão corrigir essa situação, ele dá um valor em pagamento para fazer uma melhoria lá no bairro São Cristóvão, num ginásio. É isso? Não me falha a memória, é isso, né? E aí tem as fotos, tem os valores, tem a planilha de custos, tem, enfim, tudo para resolver dessa maneira. De fato, os moradores aqui compraram aqueles sobrados, se é que já recebeu a BIT, eles não vão ter as garagens lá, que deveriam de ter, tá? Vamos lá. Quanto ao relatório. Trata-se de pedido de parecer encaminhado pela Câmara de Vereadores do município de Lajeado com relação à constitucionalidade do projeto de lei número 46, de 5 de maio de 2019, que trata da possibilidade de dação em pagamento em obras em contrapartida de multa originada pela falta de vagas de estacionamento em edificação na rua Ângelo Pulita, 426, bairro Convento, Lajeado. Inicialmente, verifica-se estar adequada a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei apresentado veicula pedido específico de autorização do Poder Executivo para obter dação em pagamento como forma de quitação dos créditos tributários. Tratando-se de ato ligado à atividade de arrecadação adequada à iniciativa para deflagrar o processo legislativo nos termos da Lei Orgânica Municipal de Lajeado. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta. Conforme dispõe o artigo 30, item 1 da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 6º, item 5, da Lei Orgânica do Município, que se refere a instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. No mais, inciso 3º do artigo 30 da Constituição Federal, é claro, ao referir ser competência do município, instituir e arrecadar impostos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Portanto, sob critérios de competência e da iniciativa, não se vislumbram vícios de ordem formal que possam impedir a tramitação do projeto de lei número 46 de 2019. Contudo, o projeto possui problemas quanto ao objeto da dação em pagamento. Isso porque o artigo 156, item 11 do Código Tributário Nacional estabelece, entre as causas que extinguem o crédito tributário, a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Por determinar a necessidade de regulação da dação em pagamento por lei específica, tem-se que o referido dispositivo possui natureza de norma de eficácia limitada, não surtindo efeitos até a edição da competente norma regulamentadora. Nesse sentido, vejamos a redação do dispositivo citado. Artigo 156. Extingue o crédito tributário. A dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Considerando que a dação em pagamento em tela não se trata de pagamento em imóvel, nos termos do Código Tributário Nacional, verifico ilegalidade no prosseguimento do processo legislativo. Sendo essas as considerações, remeto a presente orientação à Câmara de Vereadores do município de Lajeado. Juliano André Heifler, OAB 69978. Então tem esse posicionamento que pagar ou dar dinheiro em troca da multa para fazer uma obra não é dar um imóvel, que é o que se pretende por meio do Código Tributário. Não sei se a Prefeitura gostaria daqui a pouco de ter um posicionamento antes de nós votarmos isso aqui.
Não, Hans, assim, ó, eu só queria saber o erro de quem essa correção está sendo feita, quem é que pegou, foi a Prefeitura em ter liberado a construção, ou o cara construiu errado.
A construção é irregular, a Prefeitura autuou.
E aí
o cara está propondo pagar o próximo através de uma dação de pagamento.
Mas onde é que está a fiscalização da prefeitura?
Não, fiscalizou e autuou.
tem.
Depois de pronto?
Como,
depois de pronto.
Como sugestão, vereador Valdir Guiche, senhor líder de governo, o que, que o senhor pensa em levar daqui a pouco esse parecer que a gente tem da ABAT para a prefeitura antes de nós colocarmos em votação esse projeto? E o senhor volta já com a decisão.
Pega uma cópia.
E já antecipo que o 54, pelo que eu recordo, é no mesmo sentido, que a gente estava discutindo os dois junto, em conjunto, veio parecer da VAT nos dois pela legalidade. Então, de repente, já tenta nos dois isso daí. O 54 refere sobre a ofensa à impessoalidade, se eu não me engano.
Artes. Bom, mas são temas apartados, né?
Apartados, mas os dois veem com pareceres de legalidade da AVAT, do jurídico da AVAT. Então, de repente, se vai chamar o 46, já chama o 54 junto, né? Opa, o...
A questão de no caso do 54, que ele é a Artes, Indústria e Comércio e Cosméticos, ela comprou um terreno lá no Distrito Industrial. A prefeitura estará, por meio do projeto, devolvendo o dinheiro da compra e anulando a existência da multa. O anular a existência da multa não é problema, porque tem o projeto de lei, se não me engano, 139, que está fazendo de maneira ampla, geral, quer dizer, para todos os que estiverem nessas condições, então estariam dentro daquele outro projeto. Não, projeto por enquanto. Isso. Mas não específico da Artes. Sugestão, Claudio. Não, acho que daqui a pouco até conversando internamente, se eles têm alguma coisa para contrapor nesse sentido, e para a gente colocar em votação esses projetos o quanto antes, se tiver um posicionamento diferente, que eles acham que não, o posicionamento da AVAT está equivocado por algum motivo, o senhor traga aquilo. Caso contrário, a prefeitura daqui a pouco até retira esses projetos da votação.
Pode ser.
Pode ser? Então encaminhamos dessa maneira o projeto de lei número 46-03 de 2019, que é converter em multa por falta de estacionamento. E o projeto de lei 54-03 de 2019, que devolve valores para Artes, Indústria e Comércio de Cosméticos. Os dois ficam com o vereador Valdir Guiche, líder de governo. A gente pode botar a data ali da próxima quinta-feira, então. O
46 e o 54.
O 46 e o 54 de 2019.
Eu vou levar lá para
o senhor. E aí a gente chega com a decisão já na próxima quinta-feira de manhã. O que o senhor trouxer para nós liberamos para a votação de qualquer maneira, tá? Pode ser?
Pode ser.
Na quinta outra, né? Não vai ser agora. Não, na quinta... Aqui seria a nossa próxima terça-feira. Não vai ter porque tem o feriado, né? Oi? Tá. Então, para ficar mais claro, dia 27... O vereador Valdir Guiche, líder de governo, trará um posicionamento acerca desses projetos de lei. Tá ok? Deixa eu ver o que mais nós temos antigo aqui. Tem o projeto de lei número 146. Altera o Código Tributário do município de Lajeado. Esse aqui eu já dei uma estudada. Eu vou pedir, se vocês me dão a liberdade, pedir para a Secretaria da Fazenda comparecer aqui na reunião das comissões para falar sobre esse projeto. Pode ser?
Pode ser.
Podemos oficiar então a secretaria? O 146-03 de 2019, ele entrou no final do ano passado. No dia 11 ele foi enviado. É, 3 de dezembro de 2019 ele foi redigido. E ele, se não me falha a memória, dia 11 foi o dia que ele foi lido da primeira vez na sessão da Câmara. Como ele altera bastante o Código Tributário, daqui a pouco é interessante que venha um técnico da Secretaria para comentar a respeito das alterações. Eu acredito que até as nossas comissões já tenham colocado aqui o projeto de lei, a lei vigente que é aquela que está sendo alterada. Mas é conveniente que a gente chame eles para vir aqui falar a respeito desse tema. Por uma questão de celeridade, eu também vou pedir para que isso seja possível para o dia 27 próximo, pela manhã, na reunião das comissões.
Fica nas comissões.
Vai ficar nas comissões. Pode ser? Todos de acordo?
Sim.
Então, projeto de lei número 146-03 de 2019, fica enviado o ofício para a Secretaria da Fazenda, alguém pida uma explicação a respeito do que se pretende fazer ali. É claro que o Código Tributário ele tem que sofrer alterações ao longo do tempo, né? Afinal de contas, o nosso é bem antigo. E aí tem algumas adequações que são necessárias. Tem o projeto de lei número 152-03 de 2019, institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha para o Estado do Rio Grande do Sul. Não, esse aqui é nosso. É nosso, desculpe. Esse é da Prefeitura, não é o do Nilson. O Nilson queria dar uma premiação para o consumidor ou para a empresa. Esse aqui é o Programa Nota Fiscal Gaúcha. 152-03 de 2019. Da mesma maneira, ele entrou no final do ano passado, acabou não sendo votado, foi arquivado ao final do ano. Ele foi encaminhado pela vice-prefeita em exercício, Glaucia Schumacher. Encaminhamos a prestação do Poder Legislativo, projeto de lei que propõe a criação do Programa Municipal de Premiação de Consumidores mediante o uso da plataforma do Programa Fiscal Gaúcha do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Programa Municipal de Premiação de Consumidores tem a finalidade de, por meio da distribuição de prêmios mensais, incentivar os cidadãos a solicitarem a inclusão do seu CPF na emissão de documento fiscal no ato de suas compras. Através do programa, os cidadãos concorrem a prêmios que serão definidos em regulamento por decreto. Dentre os benefícios ao município estão o incentivo à formalização e à justiça fiscal na arrecadação dos recursos públicos, aumentando a eficiência da administração tributária e a confiabilidade do documento fiscal. É uma ação preventiva por meio da cidadania fiscal e de enfrentamento ao direito, enfrentamento direto à sonegação. A programação da premiação consiste em 4 prêmios ao mês no valor de R$ 250,00 destinado a pessoas físicas. O cronograma anual poderá ser renovado a cada 12 meses, tornando-se assim continuado e de caráter permanente. O retorno direto para o município será aquele proveniente da pontuação do programa de integração tributária, onde essa ação é pontuada com 30 pontos por semestre. Para o ano de 2020, o valor do pronto definido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul é de R$ 926,24, que corresponde a uma expectativa de receita extra para o erário de mais de R$ 27 mil por semestre. Com isso, espera-se que a ação gere uma maior emissão de documentos fiscais, de fato gerador tributável ao município, com incentivo à formalização e justiça fiscal na arrecadação dos recursos públicos. A redação do presente projeto de lei, o decreto regulamentador e o termo de adesão foram elaborados com base em uma minuta padrão sugerida pela Divisão de Promoção e Educação Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, encaminham-se as mesmas para fins de conhecimento do Poder Legislativo. Diante das argumentações, artigo 41. Bom, eu conheço a matéria, inclusive eu tinha sugerido já para a Prefeitura há mais tempo que fosse colocado esse sistema da nota fiscal gaúcha municipal, a etapa municipal, né? São poucos municípios no estado que têm isso e, de fato, é só benefícios. Aqui, na listagem, na mensagem justificativa, ele fala só de alguns benefícios que são concedidos, lógico, na visão do município, mas as nossas entidades aqui da nossa região arrecadam muitos valores. Quando eu falo de entidades, são entidades da parte de educação, de saúde, de meio ambiente, educação, saúde, assistência social e uma outra entidade, a defesa dos animais. Essas 4 e mais uma que não seja da nossa Coreb. Então a gente vai estar incentivando aí a arrecadação de tributos. As empresas que participam disso então estão arrecadando os impostos. O cidadão que está participando tem desconto no IPVA, ele tem esses prêmios, além dos municipais, outros prêmios que são de 500, de mil reais, de 500 mil, se não me falha a memória, também um de 1 milhão por ano, isso no âmbito do programa geral, no estado inteiro, e as entidades que estão arrecadando entram valores significativos, e eu sempre pego, porque tem algumas entidades que a gente acompanha mais, mas colégios já ganharam mais de R$ 150 mil, escolas estaduais, os postos de saúde do município estão junto nisso, a mais recente a gente ajudou a colocar a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que também já oferiu mais de R$ 1.600. Então é um programa bom, um programa interessante, o município não perde com isso. Acho que é bem interessante que esse projeto seja colocado em votação, viu?
Viu?
É só ver.
Não, a mensagem educativa, ela fala em 4 prêmios. E se nós olharmos a tabela anexa, ela fala em 3 prêmios no valor de R$ 250 cada. Nós vamos considerar a tabela, ou seja, 3, tabela anexa. É importante, quem sabe, se esse projeto pudesse ser votado ainda hoje, para não perdermos o mês de fevereiro.
É. Se tiver acordo de liderança, o projeto, eu tenho certeza, é bom. Ele,
sim,
na realidade,
não tem nada a perder.
O município está se filiando a um sistema já existente e que já se provou ser muito bom. Acho que podemos, se não der acordo, pede acordo de liderança.
Sim.
Se porventura não der, fica liberado já para a próxima semana na pauta de votação do presidente. Assim. O 152, ele fica para o presidente pedir acordo hoje.
E essa alteração nós vamos fazer na mensagem que são 3 daí.
Tá ok. E líder de, líder de governo pede o acordo. Se porventura não tiver, fica autorizado a colocação já na próxima semana. Projeto de lei número 001-04 de 2020. Revoga o artigo 12, seu parágrafo único, da lei 9.632, de 19 de setembro de 2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Desde 2017, visando a otimização dos recursos públicos, o carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano foi reduzido para uma folha. Com a obrigação criada pelo artigo 12 da Lei 9.632 de 2014, associada aos textos informativos adicionais igualmente obrigatórios criados pela Lei 9.251 de 2013, alterado pela Lei 9.845 de 2019 e reduzidos o espaço do carnê de IPTU, poderiam ser bem mais utilizados para fins específicos de cobrança e informações sobre destinação de IPTU e outros tributos. Soma-se isso que desde 2015, quando foi implementada a mensagem de contribuição facultativa no valor de 10, 20, 50 reais, poder ser revertido ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais com envio de cerca de 60 mil postagens de carnê de IPTU ao ano, poucas doações acabaram se concretizando. O valor arrecadado desde a vigência da lei é R$ 360,00, sendo que nos anos de 2018 e 2019, nenhuma contribuição foi registrada. Assim, fica evidente que a medida imposta pela lei não vem alcançando a eficácia desejável. As ações programadas, as ações, programas e projetos das beneficiárias do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais ainda poderão captar seus recursos por outros meios previstos no artigo 3º da referida lei. E aí se pede o artigo 41. Como eu participei bastante próximo com isso, eu peço para ficar com esse projeto de lei número 001. Vou discutir junto com as entidades essa alteração de proposta, entendo o posicionamento da Prefeitura. Inclusive, a própria nota fiscal gaúcha que a gente estava falando agora é um meio que, se os dados aqui estão corretos do valor que tem sido doado serem tão baixos, a própria nota fiscal gaúcha está dando um retorno muito mais eficiente às entidades. Mas eu peço para ficar com o projeto de lei ICM, desculpe, PL 001-04 de 20. Ok? Pode ser? Devolvo, fico já para devolver ela na próxima quinta-feira pela manhã na reunião das comissões.
Então,
comigo, até a próxima comissão, na reunião das comissões. Entra na pauta de quinta-feira de manhã. Tá. Projeto de lei 143-03 de 2019 altera a lei 10.079 de 30 de março de 2016 que institui o plano de carreira dos servidores do município de Lajeado. Também é desarquivado. 2019. Esse é o 143-03 de 2019. Ele altera o projeto que institui o plano de carreira dos servidores do município de Lajeado. A alteração proposta vem do trabalho de gestão de pessoas realizado pelo município em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado. Pessoal, eu leio meio rápido, mas vocês entendem isso, né? Vocês têm, né? Tá. Visa possibilitar que alguns cargos, em razão das peculiaridades envolvidas na rotina do trabalho, sejam autorizados a dirigir veículos oficiais do município quando necessário, mediante autorização. Os cargos de eletricista, fiscal do meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de posturas, fiscal fazendário, inspetor de obras, instalador hidráulico, médico veterinário, operário especializado, pedreiro, técnico, informática, possuem atribuições que exigem que os servidores se desloquem constantemente para inúmeras localidades do município a fim de bem cumprir as funções inerentes ao cargo. Contudo, como a condução dos veículos não consta nas atribuições dos cargos mencionados, é necessário que o município disponibilize motoristas aos mesmos, o que gera despesas desnecessárias aos cofres públicos. Além de conduzir os servidores ocupantes dos cargos acima mencionados, muitas vezes os motoristas precisam permanecer no aguardo deles, motivo pelo qual deixam de atender outras demandas do município. Nesse ponto, a medida sugerida atende os princípios administrativos da economicidade e eficiência, impactando positivamente para a redução dos custos e manutenção dos serviços públicos. Também na maior eficiência na elaboração das tarefas, uma vez que a autorização não acarretará ônus ao município. Importante frisar que para obter a autorização de dirigir veículos, os servidores ocupantes dos cargos mencionados deverão apresentar CNH válida. Pede-se o artigo 41. A gente já teve posicionamentos a respeito desse tipo de projeto de lei nos anos anteriores. Em duas oportunidades nós votamos eles com um prazo de validade. Nós acrescentamos um artigo dizendo que valeria por 180 dias, por um ano, enfim. E no ano passado nós votamos pela ilegalidade desse projeto todo. Nós votamos não acatando a sugestão da prefeitura. O projeto foi derrubado. Então a gente pede para o nosso executivo, o nosso jurídico.
Os anteriores, foi dois anos seguidos, tratava a respeito dos fiscais do SIM, né?
Do SIM.
É, é. De pobre.
E aí, ano passado foi o parecer da Comissão de Justiça e Redação, foi pela ilegalidade e foi acatado pelo plenário, né?
Pois é. E aí o que acontece? Esse aqui, ele vem com um posicionamento da Prefeitura com o Tribunal de Contas do Estado. Eu gostaria só de relembrar que ele não é desse assunto específico. Mas justamente por causa de um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, algumas pessoas foram demitidas do nosso município e tiveram que ser recontratadas com todos os custos intermediários, enquanto eles não prestavam serviço, foram imputados à Prefeitura. Então, acredito que deva ser visto com muita tranquilidade isso aqui pelo jurídico para evitar que, de novo, por causa de uma sugestão vinda do Tribunal de Contas, daqui a pouco... O município vai ter um ônus, sim, como já aconteceu num fato bastante recente. Oi?
Mas eu não sei se daí não está exercendo duas funções.
É isso aí.
Pode cobrar a via judicialmente, acho que
é. É isso que a gente quer evitar. Eu estou falando disso só porque aquelas pessoas que foram demitidas na ocasião foi por sugestão do Tribunal de Contas.
Se eu não me engano, o parecer da legalidade era bem em cima disso aí, ano passado. Acho que era. E ano retrasado.
Vou deixar com o jurídico.
Vamos ver o que diz o Tribunal de Contas a respeito aí.
Perfeito. Projeto de lei número 154, de 13 de 2019, 154-03 de 2019, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Movesco, Indústria e Comércio de Imóveis Escolares. Conceder incentivo financeiro à empresa Movesco, consistente em 150 horas máquina de serviços. A tradicional empresa Movesco, Indústria e Comércio de Imóveis, está desenvolvendo novos planos de ampliação para sua unidade de salário alojado, tendo já inclusive adquirido os terrenos necessários para esse fim. Conforme consta o requerimento elaborado nessa empresa, a previsão de construção de um novo pavilhão com 3.500 metros quadrados de área construída, que abrigará um setor de marcenaria. Em função dos altos investimentos a serem feitos pela ampliação e modernização da estrutura produtiva, a empresa solicitou apoio ao município através da concessão de incentivos que viabilizem a sua expansão. Dessa maneira, o pedido foi analisado e aprovado pelo CONDEM, conforme a ata de 9 de 12 de 2019. Então, o CONDEM se reuniu ao final do ano passado, então, motivo pelo qual também o projeto entrou ao final do ano passado. Até o limite de 150 horas máquina para a realização dos serviços. Os serviços poderão ser realizados com máquinas do município ou terceirizadas. A ampliação da estrutura da empresa possibilitará uma projeção de aumento de faturamento e capacidade produtiva em torno de 30% nos próximos 5 anos, conforme dados apresentados pela solicitante. Pede-se o artigo 41. Eu vou dizer para vocês o que eu vi a respeito do projeto, tá? Quer dizer, além do projeto de lei, tem então o posicionamento do CONDEM. Unanimidade, o Conselho aprovou o limite de 150 horas máquina, tendo que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, tá? Tem o pedido da Movesco, tem a licença da FEPAM, o pedido formal, então, que foi encaminhado para a Prefeitura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Documentação de regularidade fiscal, contrato social, documentação dos sócios, é isso. Quanto ao projeto de lei assinado pela vice-prefeita em exercício, Está no verso. A prefeitura começou a economizar a página. Está no verso. O projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo financeiro à empresa Malvesco, consistente em 150 horas máquina de serviço. Os serviços serão destinados à obra de ampliação da empresa com aumento da área útil de 4.700 metros quadrados e a área a ser construída de 3.500 metros quadrados. Artigo 3º, os serviços poderão ser realizados com equipamentos do município ou por terceirizados. Então, do que eu tinha já visto disso aqui é que em outros projetos de lei que nós tínhamos concedido de maneira extraordinária serviços ou recursos financeiros, havia um artigo de contrapartidas e nesse aqui não tem.
De emprego.
Isso contaria como contrapartida. Exato.
Excelente. Eu acho bem bacana a gente aprovar. Porque eu acho que é importante.
É isso. Acho que seria interessante contar isso. Claro. Mas tem que vir da prefeitura, né? Nós não temos condições.
Não, é interessante, é um projeto, é um bar do projeto, é a ampliação de empresa, mas o senhor, não sei se não deveria, doutor, constar um documento junto aí com esse projeto, ou todos os projetos que têm pedido incentivo, para ver o número, claro, o valor de retorno que essa empresa dá por ano para o município, porque seria interessante nós vereadores terem um conhecimento, talvez seja no portal de transparência, Lorival, mas seria importante também anexar no projeto, porque quando se fala contrapartida, a contrapartida é simples, é fácil, qualquer empresa vai lá, que a ampliação abrir a empresa, é, com certeza vai ter que aumentar o número de funcionários, mas tem que ver o ônus e o bônus, o que realmente ela dá de retorno para o município, entendeu? Mas é importante, seria importante talvez, né, pegar essa documentação aí para nos...
A esse respeito, se me permite, presidente, tem a lei 6720 de 2001, lei municipal, que estabelece critérios para concessão de incentivos a empresas da outra providência. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos às empresas que vierem nele instalar no município, já instalados, obedecendo as restrições contidas na Lei Complementar número 101, de 2000, os critérios dessa lei. Aí o parágrafo único fala esse respeito aí. Os incentivos de que trata este artigo deve ser levando em conta os seguintes critérios: a importância da atividade econômica da empresa para o município, o volume de investimento fixo, o grau de substituição de importações de outros municípios ou regiões, a função social decorrente da geração de oportunidades de trabalho, o nível de valor agregado às matérias-primas existentes no município a serem aproveitadas no processo de produção, o nível de ampliação no retorno de cotas parte de impostos estaduais e federais ao município proporcionados pela instalação ou ampliação da empresa, o poder de difusão de benefícios para os demais setores da economia do município, a não similaridade de produção ou serviços existentes no município. Então, a gente tem uma lei municipal, segue a lei aí, a gente tem uma lei municipal da época do presidente Cláudio Pedro Schumacher, que versa a respeito da concessão de incentivos
das empresas. Foi
promulgado
aqui? Ele não na qualidade de prefeito, ele estava como presidente da
prefeito.
Câmara? Ah,
prefeito em 2000.
Não, mas se enquadra
tranquilamente.
Mas ele se enquadra, eu acho que
sim. O que tem que ver é o enquadramento do projeto de lei nessa lei aqui.
Sim.
Se eu não me engano, essa lei teve uma alteração que foi proposta ano passado pelo vereador Rambo, que foi quando a gente discutiu a questão do incentivo fiscal para o PRINS. E ele faria e aí foi feita uma emenda por ele na lei do PRINS. E depois ele se propôs a fazer uma alteração nessa lei que a gente está 6720. Agora, se foi feito ou não foi feito, eu não recordo. Então, isso aí que a gente tem que atentar, né, nesse projeto aí.
Posso? Oi, presidente.
Desculpa, posso? Vamos lá, né? Claro que sim.
Sim, foi feita a alteração, né, que a empresa tem que ficar quantidade de anos. Isso o Rambo fez, nós votamos. Está valendo. Se vocês mesmo aqui no site, vocês observarem, poucos projetos vêm tão bem embasados como esse. Tá? Tem toda a planilha da empresa, né? Até os fornecedores, etc. Eu penso assim, gente, aqui já diz ampliação em 30% nos próximos anos. É empregos, é renda, é retorno de ICMS. Essa é uma empresa que ela vende para o Brasil todo, não sei se ela vende, né, para fora. Então, assim, É cada dia que fica. Eu não sei se já votar esse ano, Gustavo, se é possível ainda fazer essa concessão desse benefício, mas eu acho que já estamos atrasados para votar esse benefício. Nós deveríamos votar, se pudermos votar hoje à noite, já líder de governo, seria muito bom. Obrigado.
Especificamente, assim, só essas questões, tá? A questão da contrapartida, que ela deveria, a princípio, constar. A questão é...
Nós votamos, presidente, nós votamos aqui 3 milhões de reais.
Teve contrapartida.
Para a docile?
Tinha contrapartida.
Sim, mas qual a contrapartida, lembra? Era que eles permanecessem aqui.
Essa que nem isso tem.
Hã? Ah?
Na realidade, o vereador Ramba, é isso, acho que se referia, né? Que tem uma emenda que foi feita...
Aqui mesmo.
Mas a lei diz que toda concessão já na própria...
Acho que é isso.
Certo, não é necessário colocar isso aqui, presidente.
Artigo 13A, é a emenda do vereador Ramos do ano passado. Foi a redação acrescida pela lei 10.883 de 2019. O incentivo poderá ser revogado e reavido a qualquer momento, caso a empresa paralisar suas atividades industriais no município ou se transferir para outro município, antes de decorrer 10 anos do início do prazo da concessão do incentivo.
Aí já está recordado, né? É. Eu acho que nós poderíamos votar hoje. Desde o ano passado.
Que isso, né? Tem pressa para ampliar.
Ele tem pressa em começar a obra.
Exato, a obra ampliar.
Não.
É de acordo.
De qualquer maneira, gente, sempre o acordo de liderança, ele é indiferente da nossa reunião aqui, né?
Vai passar, depois eu não dou acordo outra vez, mas não vai para
votar. Não. Mas eu digo assim. Certo, gente? Não, o acordo não depende da... Sim. O acordo é acordo.
Vai pedir acordo, Valdir.
É indiferente. Plenário é soberano, vem dizer. Bom, fica o projeto de lei, então. Vamos botar ele liberado para a próxima sessão para ser votado. Se o presidente conseguir o acordo de liderança...
Ele pede hoje.
Ele, no caso, pede hoje, né? Projeto 154-03 de 2019. Ok.
Ganhei meu dia.
A líder de governo. Estou promovendo o senhor.
Eu vou ligar.
Ai, Nilson, tu me entende, né?
Ah, aqui sim. A gente estava falando antes a respeito do projeto de lei número 54, que era da Arces. A gente comentou a respeito do 54, que ficou com o vereador Valdir Dish. E falei a respeito do 139, agora nós vamos tratar do 139. O projeto de lei número 139, então, ele é mais amplo do que o 54, porque ele trata de uma maneira equânime todas as indústrias que compraram áreas de terra lá no distrito industrial e acabaram por não construir. O que que fala o projeto de lei número 139? Encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município, Poder Executivo Municipal, a dispensar do pagamento de multa contratual decorrente da inexecução dos contratos de promessa de compra e venda os compradores de terrenos urbanos adquiridos no Distrito Industrial de Lajeado. A medida proposta visa não penalizar demasiadamente empresas que ficaram impossibilitadas de cumprir os termos dos contratos firmados com o município em razão da crise financeira atravessada no país, especialmente nos períodos de 2015 e 2017. Além disso, com dispensa do pagamento de multa, será possível rescindir os contratos e destinar os lotes que não foram utilizados ou edificados a outras empresas que desejam instalar-se no município. Importante ressaltar que, para a dispensa do pagamento da multa, a empresa deverá comprovar, através da documentação pertinente, que não possuía recursos para cumprir as condições contratualmente previstas em razão de condições externas alheias à sua vontade, como, por exemplo, recessão econômica do país. Por fim, cumpre esclarecer que a medida não será aplicada àquelas empresas que agiram de má fé. Artigo 41. Aí tem o projeto de lei, que é o que de fato a gente vota, né?
Presidente, me permite? Conversamos há pouco sobre o projeto, se não me engano, 54 e 46. Acho que a gente, esse aí trata do 54.
É 54.
Que o parecer da AVAT veio exatamente em cima disso, da quebra ao princípio da impessoalidade, que é um dos princípios que norteia a administração pública. E não poderíamos dar essa anistia
para um
para uma empresa só, necessitaria uma lei municipal que prevesse essa hipótese. E foi exatamente o que se discutiu aqui ano passado. Então a prefeitura vem trazer agora a lei para dar legalidade ao projeto 54 que foi apresentado no ano passado. E não só para... era Artes, se não me engano, ali, né?
Até 39 veio por causa do 54.
Exato. Tá, para trazer esse tribo legal para o 54. É o que vem acontecendo aqui. Então vai ser para todas as empresas que estão instaladas lá e pretendem, com base nessa lei aqui, desfazer o contrato, né? Rescindir o contrato. Vão ser isentadas de multas se preencherem o que está delimitado aí na lei que está sendo proposta.
E complementando, abre a possibilidade de outras empresas comprar esse terreno para instalar suas empresas lá.
Tá, e outra, porque o que que acontece? Nós temos que ver que existe uma responsabilidade de assinar um contrato, porque foi envolvido também, prejudiquemos outras empresas de vir se instalar e trabalhar. Então acho que antes dos caras virem assinar um contrato, os caras têm que ter uma responsabilidade, creio eu, entendeu? Porque vai eu aqui, de repente, no de má fé, e está tirando a vaga de outra empresa vir se instalar nele. Então isso aqui não é um documento que foi feito numa bodega. Um documento sem valor, isso é um contrato. Entendeu? Não vamos dizer que vamos inventar ele, mas alguma coisa eu vou ter que, na minha opinião, eu tenho que arcar com alguma coisa.
Mas assim, eu acho no projeto, tem que olhar, eu acho que tem um.
Eu vou ler o projeto, eu estava vendo, porque
tem um custo aí que eu vou levar. Na verdade, eles preferem um prejuízo para o município, essa é a verdade. Mas não tendo culpa se eles fizeram mal lá, quem é que tem culpa? Alguém obrigou eles a assinar contrato? Não. Então nós temos que ver isso aí, porque a população em si, ela teve um prejuízo, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ver.
Pessoal, o que nós votamos aqui? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dispensar o pagamento de multa contratual de decorrente da execução de contratos de promessa de compra e venda de compradores de terrenos urbanos adquiridos no Distrito Industrial de Lajeado. Poderão solicitar dispensa do pagamento de multa contratual os compradores que não fizeram uso dos lotes em razão das dificuldades econômicas enfrentadas e que não realizaram o pagamento das parcelas avançadas por condições alheias à sua vontade. 3. As empresas que se enquadrarem nas condições estabelecidas deverão formalizar seu pedido mediante requerimento instruído com as documentações pertinentes para demonstrar a impossibilidade financeira de cumprir as condições contratualmente previstas. Parágrafo único. Para demonstração da impossibilidade financeira do comprador, deverão ser juntadas demonstrações contábeis da empresa no período contratual e justificativo contendo as razões do inadimplemento contratual, podendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura solicitar documentação complementar para análise do disposto no caput deste artigo. Artigo 4º. A dispensa prevista na lei não se aplica para os casos em que for constatada a má-fé do comprador. Artigo 5º. A análise do atendimento dos requisitos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, SEDETAG, mediante prévia aprovação do CONDEM, Conselho de Desenvolvimento. Desenvolvimento Econômico Municipal. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber mediante decreto. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ou nós podíamos fazer o seguinte também. Inventar essas empresas da situação que fizeram, porque não são diferentes dessas pessoas que também não tiveram dinheiro para pagar os impostos e estão aí parcelando as suas dívidas, tá? Para pagar suas obrigações. Então, se nós tivermos que fazer isso aí, nós vamos ter que inventar as pessoas também que não tiveram dinheiro para pagar os impostos que estão atrasados, que por um motivo ou outro, se não puderam pagar os impostos, tem que ser incluído aqui também junto, porque essas pessoas aqui não é diferente daqueles que não tem dinheiro para pagar os impostos, que não puderam pagar os impostos, que muitas vezes tiveram que pagar um tratamento de saúde e não tiveram dinheiro para pagar os impostos. E aí agora a prefeitura está mandando carta nas casas, mandando cobrar. Então por que essas pessoas temos que inventar essas pessoas? Eu acho que se tiver que inventar essas pessoas, nós também temos que inventar essas pessoas, tirar o juro e as despesas dessas pessoas que também não puderam pagar os impostos. Muito obrigado.
Pessoal, a respeito disso aqui, a única coisa que eu fica como sugestão líder de governo é botar uma trava nisso aqui, né? Para a situação até hoje. Para que não se renove para frente essa situação, porque senão ele vai ser a vida toda, né? Então, só que isso tem que vir da prefeitura. Tem que vir da... Acho eu que não cabe o vereador pegar e ter essa ingerência. O jurídico.
Eu acho que, nesse sentido, eu concordo plenamente, né, vereador? Eu acho que o Valdir podia conversar com o governo lá para mandar anexar um ofício, né, tratando aí a sugestão do vereador Hans, até aqui e deu.
Isso, okay. Senão fica solto, né? Precisa posicionamento disso aqui ou tu acha que é tranquilo?
posso me posicionar sem problema nenhum. Mas já antecipo, esse projeto de lei, ele está adequado com os pareceres anteriores da AVAT, que dizia que sobre a impossibilidade, sobre a ilegalidade de se fazer o 46 ou 54 em virtude da não existência de uma lei municipal que regulamentasse o 156 do Código Tributário.
Mas se essa lei for, essa lei for aprovada, pode ser aprovada.
Regulamento aquele plano.
Isso. Essa aqui tem que existir para que ela não existir. Então, em cada caso, também vai ter que ter. Tu dá para ter o entrado para nós na próxima quinta? Então a gente espera a devolução desse projeto 139 na próxima quinta-feira, com esse ofício da prefeitura, se possível, o vereador Guiche, né, que eu acho que melhora o projeto, e fica com o jurídico. E o vereador presidente, o vereador líder de governo, se tiver então essa questão. Pessoal, ainda tem. Não consigo. Eu tenho que ir.
Ah, mas assim é legal.
Pessoal, nós ainda temos isso para contar, tá? Nós temos ainda uma sequência de projetos. A gente evoluiu bastante hoje. Inclusive na questão de acordos, se conseguir os acordos ali que a gente comentou. Fora esse aqui, nós temos o projeto CM número 005, do Sérgio Quinipoca, que denomina uma rua. Projeto de lei complementar número 001. Projeto de lei número 121-03 de 2019. Ah, esse aqui é o mais antigo, 2019 ainda, que a gente não tratou. Projeto de lei número 2-4, 3, 4, 5 e 6. O 7 não veio para cá ainda. É, mas ele não chegou aqui. Ah, eu vou desde já falar para vocês que a respeito do projeto de lei. O projeto de lei complementar número 001. Esse aqui eu já tinha lido ele. Eu vou ficar com ele para, se vocês não se importam, tá? Projeto de lei complementar número 001, de 13 de fevereiro de 2020. Ele altera o regime jurídico único dos servidores do município de Lajeado. Tem uma questão que eu encontrei que ela não é pacificada, como fala o projeto, onde os serviços de que têm periculosidade e insalubridade não devem ser recebidos de maneira cumulativa. Eu encontrei posicionamentos que, se a fonte geradora da insalubridade e da periculosidade forem diferentes, não existe essa pacificação. Quer dizer, se existe dúvida, ainda tem que ser esclarecido, né? Então, se nós colocarmos isso na lei, nós estamos tolhendo a possibilidade disso acontecer. Então, eu gostaria de buscar essa informação antes de...
Na realidade, esse posicionamento era pacificado e Deus pacificou agora, né?
Aí que tá.
Qual é o número?
Os projetos de lei complementar número 001. Eu vou ficar com
esse... É desse ano?
É desse ano.
Tá começando a ter decisões que autorizam a acumulação entre a periculosidade e a insalubridade.
E uma vez que a gente vota aqui, a gente está dizendo, nós estamos sendo juízes das causas, porque nós estamos colocando que não vai, de maneira nenhuma, o servidor receber cumulativamente. Eu acho que isso não pode e não deve. Então, eu vou ficar com os projetos.
O vereador Hans.
Oi?
Eu não sei, eu estava aqui, o pessoal ligando aqui. Não sei, Valdir, se já entrou na casa, estive conversando com o pessoal da... Acho que é o delegado Moreno, Cadraco, sobre aquele incentivo que a Câmara passou ano passado para Draco, eles gastaram comprando...
Deram o número do projeto?
Acho que é 15 ou 16.
É que foi aprovado aqui por unanimidade,
não, né? Não, o número do projeto aqui?
É.
Não, ele termina no 6, 7.
Não, mas então não entrou na casa.
Vai ter cópia hoje por todos os vereadores.
Tem que mandar.
Deixa entrar.
Tu vai comentar.
Mas tem o da DRAC e tem todos os outros, né? Pode vir um combo daí. Vem todos.
Eu não sei. É. Eu falei com o delegado, deve ser Moreno, ele veio procurar. Que já gastaram, já compraram equipamento, 50 e poucos mil,
e agora não tem como passar o dinheiro para eles. Aí vem de uma forma diferente.
Eles já tinham gasto.
Oneca, me permite, Oneca, esse é aquele projeto que
a gente,
das entidades juntas?
Das entidades juntas.
E vai vir todos aí?
Tá.
Eu acho que sim.
Ah, não, senão não votam, eles vêm todos juntos.
Tá. Esses projetos, de fato, eles não estão aqui, a gente não tem, nem viu eles, né? Pessoal, tem esses outros projetos aqui, que daquela pilha imensa, acabaram ficando ainda. Eu peço para vocês para deixar esses projetos ainda com as comissões, e é claro, sempre os vereadores eles analisarem. Eu vou listar eles, se vocês quiserem anotar. Mas os projetos que eles persistem ainda em discussão, que voltem automaticamente na próxima quinta-feira, é o projeto de lei número 121-03 de 2019, o CM número 5-4 de 2020, o projeto de lei, aí agora todos eles são do Executivo, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os que eu tenho aqui ainda, tá? Então, esses projetos, eles voltam automaticamente na próxima reunião das comissões para discussão. E os vereadores que tiverem já algum apontamento, alguma resolução a respeito deles, que contribuam, enfim, para o andamento do dos projetos. E aí eu deixo, então, com o Paulo, os originais. Quinta, dia 27. Quinta, dia 27, agora não.
27, hein?
27. Pode ser, gente? Todo mundo de acordo? Beleza, gente. Então, eu tenho, também tenho... Acho que todo mundo tem compromisso, né? Ficamos, então, para a nossa próxima reunião das comissões, dia 27 de fevereiro de 2020.
Dá uma olhada.
Nessa quinta, não.
A pedido do vereador Valdir.
Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a nossa tarde também.
De manhã, abençoe.
Obrigado, Marquinhos. Sua documentação, cara.
Hoje, a zero.
Tá.
Não, só estou observando que é uma beleza.
Mas o tem que ver, ele não estava contigo, ele não deu parecer à comissão de direitos de avaliação. Ô, Renzo, esses cinco aqui, se pudéssemos analisar ele para hoje.